Olá pessoal, Miquel Cardoso aqui, tudo bem com vocês? Eu estou bem, graças a Deus, e eu espero que vocês também estejam bem, apesar das circunstâncias, né? Eu estou gravando esse podcast aqui. Hoje é quarta-feira, 1h12. Eu não sei que hora que você está ouvindo esse podcast, que dia, que hora, né? Mas nós estamos. Dando essa referência, né, de espaço-tempo em casa, uma hora dessa, obviamente por causa das circunstâncias, né, que se instalaram no mundo e no nosso país, né. Então a gente está vivendo aí uma crise, uma pandemia mundial, né, e são mudanças que muita gente, né, muitos de nós, a maioria de nós não esperava. Aliás, é sobre isso que eu quero falar hoje nesse programa, né? Sobre isso que eu quero falar hoje neste episódio, sobre mudanças não previstas. E hoje nós vamos sentar com o profeta Jonas, né? O podcast anterior, nós estávamos com o profeta Obadias, né? Falando sobre um assunto muito interessante, que o tema é Mais Que Vencedores. Se você ouviu, que bom que você ouviu, compartilha, né? Com alguém que você conhece, você gostaria que ouvisse também. E hoje nós estamos com o profeta Jonas, e o nosso tema desse episódio é mudanças imprevistas, né? Ou mudanças não previstas. Mudanças não previstas. Isso tem tudo a ver com as circunstâncias que nós estamos vivendo, né? Nesse tempo de pandemia, né? Mudança de rotina. Quantos planos, né? Nós entramos 2020 com eles, né? Promessas, aquelas promessas de sempre, mas assim, as expectativas de que fosse um ano diferente, né? Na verdade, uma nova década, né? A nova década, ela já entrou aí surpreendendo a todos nós, né? Então, o meu desejo, né? Ainda nessa introdução aqui, é que você mantenha o seu coração equilibrado, né, resguardado em Deus, que você se refugie em Deus, né, porque Ele é soberano, todas as coisas estão sob o controle, sob o governo, a soberania de Deus, né. Então, apesar da nossa limitação, da nossa fragilidade humana, né, emocional, física, apesar das limitações que foram impostas a nós, né. Essa rotina de confinamento, de isolamento, mas nós não podemos perder a nossa fé, né? Primeiramente, nós não podemos perder a nossa fé, temos que colocar a nossa confiança em Deus. Segundo, né, nós temos que nos comprometer radicalmente com as precauções que precisam ser tomadas para que o vírus não se espalhe, para que não atinja pessoas que estão em zona de perigo, né? Que tem. Como que eu vou dizer, disposição, né? São pessoas com imunidade mais baixa, tem algumas doenças crônicas e circunstâncias que podem afetar mais ainda algumas classes de pessoas, né? Mas ninguém, na verdade, né? Vamos preocupar com todo mundo, com os nossos familiares e com todo mundo, beleza? Então vamos lá para o nosso episódio. Mudanças não previstas. Hoje nós estamos com o profeta Jonas e eu tenho certeza que essa reflexão vai ser uma bênção para a minha vida e para a sua vida, ok? Então, vamos lá. Jonas, capítulo de número 3, versículo 5. E o texto diz o seguinte: os ninivitas, eles creram em Deus, proclamaram um jejum, e todos eles, do maior ao menor, vestiram-se de pano de saco. Olha só que interessante essa narrativa. Ela nos faz pensar em mudanças, né? Mudanças não previstas. Na verdade, se nós formos considerar aqui, na verdade, contextualizar essa fala, do capítulo 3, do versículo 5, elas são imprevistas em relação, por exemplo, ao profeta Jonas, né? Que, como mensageiro de Deus, como profeta de Deus, ele foi enviado para levar uma mensagem de juízo contra os ninivitas, né? E a Bíblia nos fala que ele, né, não queria cumprir essa missão. A sua primeira disposição inicialmente foi fugir dessa missão. Por quê? Porque ele não queria ir lá e falar a palavra de Deus para os ninivitas, né? Ele queria ver o juízo de Deus sobre aquele povo, né? Um povo que em outro tempo havia perseguido e afligido muito o povo hebreu, o povo de Jonas, né? E esse texto nos fala muito sobre mudanças que não são previstas, né? Quem nunca já vivenciou alguma circunstância em que você foi surpreendido, né, por uma mudança, e você foi surpreendido por algum acontecimento que estava fora da sua programação, fora da sua expectativa, fora do seu controle, né? São muitas as realidades da minha vida, da sua vida, que talvez eu poderia falar que de repente, né, as coisas tomaram rumos nos quais nós não contávamos, rumos nos quais nós não tínhamos uma previsão clara a respeito daquilo, né? E por mais diligentes, por mais cuidadosos que nós sejamos na vida, a verdade é essa, né? Não dá para ter o controle sobre tudo, né? Não dá para prever tudo, não dá para ser precavido de tudo, 100%. Existem coisas que nós podemos, através da experiência, através de uma consulta, né? Quem sabe de ir atrás de alguém que já vivenciou, que já esteve em determinadas circunstâncias, situações, que poderão falar: olha, assim, 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 vai acontecer isso, 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 as coisas lá são assim, assim, né? Então, é possível, até certo ponto, nós irmos atrás de informações, nos precaver de algumas maneiras. Mas a verdade é essa, meus queridos, que não é possível ter o controle 100% das coisas, da vida e das circunstâncias, né? Então, a verdade é que a vida, ela não é obrigatoriamente uma sucessão de acontecimentos esperados ou previstos, né? Nós não conseguimos ter aí uma previsão, porque ela não é essa coisa, como que eu vou dizer, programada. Ela não é uma série programada, ela não é um sistema que está programado e aí foi, não, até acontecer assim, assim e tal, né? Na verdade, a vida, ela sempre há mudanças, né? Alguém que diz que a única verdade que não muda é a verdade sobre a mudança constante da vida, né? A única coisa que não muda é o fato de que a vida, ela é sempre uma constante de mudanças, né? Há sempre mudanças nos horizontes, né? As mudanças, elas sempre surgem, sejam vagarosas, então seja subitamente, né? Surpreendentemente, mas elas sempre vão acontecer. As mudanças, elas sempre virão, né? Elas sempre virão na nossa realidade de vida. Então, são mudanças que podem alterar por completo uma situação na nossa vida, seja ela uma situação confortável ou seja ela uma situação desconfortável. As mudanças, elas vão alterar a nossa rotina, a nossa realidade. Nós estamos vivendo aí um tempo de pandemia, né? É o seguinte, mudou por completo a realidade de vida de todo mundo, né? No mundo inteiro. E vamos falar especificamente aqui de nós brasileiros, né? Quem é que ia imaginar quantos planos, quantos projetos, né? Vamos falar de programações a longo prazo, não vamos falar de programações a curto prazo, uma viagem ali que talvez você ia fazer e você não pôde mais, né? O trabalho que muitas pessoas né? Estavam aí numa rotina de trabalho, de estudos, né? As universidades todas fechadas, estabelecimentos comerciais, a maioria deles operando de uma forma bem restrita, né? Por precauções e adotando aí medidas para prevenir aí o contágio e a proliferação do vírus, né? E aí uma piora no nosso quadro, nossa realidade aí. Mas a verdade é essa, né? Que as mudanças, elas surgiram. E nesse caso que nós estamos vivendo, por exemplo, elas atingiram todas as classes de pessoas. Não é um problema que nós vivemos muitas vezes, né? Em se tratando, por exemplo, de pobres, né? De miseráveis. Existem problemas na realidade social que elas só atingem, problemas só atingem pessoas pobres, miseráveis, pessoas que são privadas, que não têm acesso a estruturas, a infraestruturas, não têm recurso suficiente para lidar com determinadas circunstâncias, saúde, trabalho, crise, às vezes, climática, né? Situações, às vezes, que vem e surpreende uma família, um diagnóstico que, às vezes, chega numa família sobre algum problema na área da saúde, que muitas pessoas, elas não conseguem lidar, não conseguem reverter determinadas circunstâncias por falta de recurso, de acessibilidade, por falta de uma maneira geral, não só falando de dinheiro, mas de uma maneira geral de recurso, né? Por serem impotentes. Então existem problemas que assolam, existem mudanças que estão fora do nosso controle, que atingem pessoas de classes pobres, miseráveis, né? Classes sociais mais minoritárias, que não é possível lidar, não é possível reverter, porque são questões mesmo, como eu já falei, de recursos, né? Desigualdade social mesmo. Brasil é um país com uma desigualdade social muito marcante, né? Muito definida, muito clara, muito, muito aguda, né? Podemos dizer assim. Essa circunstância da pandemia é uma circunstância que, independente de quem tem dinheiro, quem não tem, quem tem infraestrutura, quem não tem, quem tem acesso à saúde, à educação, quem tem patrimônio, quem não tem, quem está lá no topo. Na verdade, eu tenho coragem de arriscar em dizer que ela pode, e obviamente, eu não estou falando nas consequências últimas, né? Porque inicialmente, o potencial para atingir, para ser atingido com esse problema, com a contaminação do vírus, na maioria das vezes, nós estamos falando de Brasil, né? Para chegar aqui, eu fazendo a leitura assim bem superficial, me parece que são mais pessoas que têm a oportunidade de estar fora do país, né? Pessoas que tiveram a oportunidade de estar fora do país que trouxeram esse vírus para o Brasil, né? E obviamente, com uma proliferação, com um descontrole, obviamente isso vai atingir as periferias, né? As classes baixas da sociedade. Mas inicialmente, fazendo uma análise bem superficial, né? É como que se a contaminação ela vem lá de cima, né? Ela não vem de baixo. Eu não estou falando, não estou entrando como surgiu, né? Eu nem pesquisei a fundo, mas eu tenho aqui algumas referências de como isso surgiu na China, né? Algumas coisas relacionadas também a costumes que eles têm lá, mas eu não vou entrar no mérito porque, né, eu desconheço muitas informações e muitas realidades, mas umas coisas básicas e bem superficiais mesmo, mas eu não estou falando coisa com coisa, tem a ver com algumas práticas também que eles têm lá na cultura deles. Mas olha só, voltando aqui para o nosso ponto, são mudanças que atingem a todos, né? Classe alta e classe baixa, independente do poder aquisitivo. Essa crise ela pode atingir a todos nós. Essas mudanças, elas afetam a todos nós. E nós podemos ver isso quando nós pensamos em mudanças, nós podemos ver isso aqui no profeta Jonas, no texto que nós lemos, né? O livro de Jonas, por exemplo, ele está cheio, ele está repleto de mudanças, de situações, mudanças de circunstâncias. Muitas delas foram causadas e provocadas pelo próprio Deus, né? Outras não, outras, como nós vimos na narrativa, foi responsabilidade de Jonas mesmo, do profeta. Ou por que não dizer da sua irresponsabilidade? Então, ele, por não se comprometer com a missão, com o propósito que ele estava destinado naquele contexto, então, algumas mudanças surgiram. Por exemplo, ele tomou a iniciativa, a decisão de não ir para onde Deus havia mandado e foi para Jope, né? Então, algumas mudanças são por causa da responsabilidade, ou entenda como você quiser, da irresponsabilidade do profeta. Mas na maioria delas, eu vou citar algumas aqui, foram mudanças que foram operadas pelo próprio Deus, pelo Senhor. Por exemplo, né, Jonas está no barco, a narrativa diz que ele está dormindo no porão do barco, tranquilamente, sossegado, e aí o que acontece? O mar estava calmo, o mar estava tranquilo, mas o que aconteceu? De repente, olha o que o texto diz no capítulo 1, versículo 4, caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Uma tempestade, pensa numa tempestade violenta a ponto de destruir um barco, de arrebentar um barco, né? Então, essa foi uma das primeiras mudanças, né, que eu destaco aqui nessa reflexão. É, o próprio Deus, a gente sabe, né? Nós que temos a visão geral do texto, você entende aí, você sabe que isso era Deus, né? Ô Jonas, a gente tem umas coisas para conversar. Ah, tá, você acha que tá fugindo de mim, você tá fugindo do propósito, né? Então, beleza, vamos conversar aqui, né? Muitas vezes a linguagem de Deus, né? Deus, a iniciativa, Deus, ele puxa a conversa, Deus tem. Deixa eu organizar aqui melhor. Deus tem uma maneira peculiar de puxar conversas, né? Conversas que são conversas difíceis e que, na maioria das vezes, nós estamos fugindo delas, né? Para mim, para você, que em momentos da nossa vida nós estamos fugindo de Deus, você sabe, né? Deus tem maneiras muito peculiares de puxar conversas, de nos chamar para conversas difíceis, que muitas vezes nós estamos fugindo delas. Outra circunstância, por exemplo, é Jonas, depois de ser lançado no mar, a história diz que ele foi engolido por um peixe, né? Por um grande peixe. E lá estava Jonas aprisionado, né? Aprisionado para sempre na barriga de um peixe. Ele ia morrer lá, né? Ele estava no ventre, a expressão aí no versículo 6, do capítulo 1 e versículo 10... Ele estava para sempre, né, no ventre do peixe. E a expressão aí também é no ventre da morte, né? No ventre da morte, nas profundezas do mar. Lá estava Jonas, né? Mas o que aconteceu de repente? Uma mudança. Foram os seus pés, eles foram colocados em terra firme. Ou seja, Jonas foi lançado, Jonas foi vomitado na praia, né? Da barriga do peixe, da profundeza da morte, do vento da morte, das profundezas do mar, naquela prisão, né? Ele orou ao Senhor e de repente as circunstâncias mudam e agora ele é lançado, ele é vomitado, ele é lançado em terra firme. E agora ele está em uma outra circunstância. Olha só que interessante isso, não é verdade? Uma outra mudança, e aqui eu caminho para concluir esse pensamento. A cidade de Nínive era uma cidade perversa. Ela havia cometido tanta maldade, mas tanta maldade, que a maldade chegou até o céu, né? Chegou até o céu. Jonas capítulo 1, versículo 2. Mas pensa num povo mau, violento e perverso. Eram os ninivitas, que pertenciam, a nação de Nínive pertencia ao Império Assírio, né? Então, a maldade, a altura da maldade foi tão grande que chegou até o céu. E isso ofendeu a Deus. E Deus falou assim, basta, né? eu vou julgar essa nação. Mas sabe o que foi que aconteceu? De repente, a grande nação de Nínive, a capital da Síria, né? Ela se prostrou diante de Deus. Ao ouvir a mensagem do profeta, a grande nação de Nínive, né? Ela precisou ser perdoada, né? Ela precisou ser perdoada por Deus. Por quê? Se a altura da maldade chegou até o céu e ela precisou ser julgada, agora, a altura do seu arrependimento, o seu arrependimento foi tão grande, o texto diz que a nação, os ninivitas creram em Deus, né? Os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum, todos eles, do maior ao menor, vestiram-se de pano de saco. Versículo 6 e 7 fala que o rei, quando ele ficou sabendo disso, ele rasgou a sua veste e ele se prostrou, né? E ele também se humilhou juntamente com o seu povo. Então, a altura do arrependimento, o arrependimento foi tão grande que também chegou até a presença de Deus. Também chegou até a presença de Deus, capítulo 3, versículo 10. E isso provocou uma mudança grandiosa na vida dos ninivitas. Ou seja, Deus teve misericórdia dos ninivitas. Deus, ele teve compaixão, porque é isso que o profeta diz. Eu sabia, capítulo 4, Jonas falou, eu sei que você é misericordioso e compassivo. Eu conheço seu caráter. Eu sabia que se esse povo se arrependesse, você ia perdoá-los, porque Deus é misericordioso e é compassivo e é longânimo, né? Então veja, uma cidade que há pouco, né, Nínive, estava de nariz empinado, orgulhosa, soberba, idólatra, profana, né, imoral, perversa. Essa cidade que agora estava nessa circunstância, em outro tempo, agora em outra situação, ela está de joelhos dobrados diante da presença de Deus. O salmista Davi, em um dos seus salmos, ele diz assim, ó, que Deus, ele não resiste, ou ele não despreza um coração contrito e quebrantado. Um coração contrito e quebrantado. Maldito, o profeta Jeremias fala, maldito o homem que confia no homem e que faz na carne, que faz da força, que faz do mérito, que faz dos recursos o seu braço forte, a sua força, né? Mas aí ele fala bem assim, mas bem-aventurado é aquele que teme o Senhor e que a sua esperança é o Senhor. A pessoa que confia em Deus, que teme a Deus, que está prostrada diante de Deus, essa é uma pessoa bem-aventurada. Então foi o que aconteceu. Olha que mudança radical, olha que mudança imprevisível, né? Esse povo ia ser julgado, ia ser destruído, mas agora eles estão prostrados, eles estão de joelhos e eles mudam a decisão de Deus. A decisão de Deus, a sentença de Deus era juízo, condenação, era a disciplina, né? A vara, como dizem aí algumas linguagens. Mas agora Deus decide mudar. Um coração contrito e quebrantado, o Senhor não despreza, né? A Bíblia diz bem assim, clama a mim, né? Clama a mim. Jeremias capítulo 33. Outro texto também diz, 1 Crônicas capítulo 7, versículo 14, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu os perdoarei. Eu ouvirei dos altos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Veja que o texto de Crônicas, o Salomão está falando as palavras de Deus, se o meu povo, mas olha como a graça de Deus, o caráter, a natureza da graça de Deus é tão grandiosa. E já no Antigo Testamento, Deus está nos dando um exemplo, uma pista, né? Por exemplo, da manifestação da sua graça no Novo Testamento, porque aqui nós estamos falando de um povo gentil, de uma nação que não fazia parte da aliança pactual de Deus, aliança abrâmica, né? Não era descendente de Abraão, não era o povo da aliança, eram os ninivitas, assírios, inimigos do povo de Deus, povo maldoso. Mas eles se arrependeram e obtiveram a graça e o perdão de Deus. Que eu e você, na nossa vida, na nossa trajetória, nós podemos lidar, né? Como eu falei, as mudanças, muitas vezes, elas não são previstas. Elas são maiores do que os nossos recursos, do que, às vezes, a nossa capacidade. Até mesmo, às vezes, maior que a nossa estrutura emocional, psicológica. Mas, quando eu e você nos prostrarmos diante de Deus, nos jogarmos aos pés de Deus, sejam mudanças na nossa vida pessoal, sejam mudanças circunstanciais, existem responsabilidades históricas e sociais, existem responsabilidades sociais, mas existe a responsabilidade no nosso relacionamento com Deus, responsabilidade espiritual. Então, que eu e você possamos discernir e lidarmos com as mudanças, colocar a nossa vida diante de Deus, colocar o nosso coração diante de Deus e mudar também o que precisa ser mudado, porque mudanças circunstanciais e muitas das vezes não previstas, elas exigirão de nós mudanças pessoais. Elas exigirão de nós responsabilização, responsabilidade. Ah, mas como é que eu vou me responsabilizar? Como é que eu vou assumir uma postura de uma coisa que eu não programei, eu não esperei, eu não pedi, a coisa veio lá de cima, a coisa aconteceu, quando eu vi eu já estava, né? Jonas estava no ventre do peixe. Não foi ele. Ele assumiu o porquê que ele estava lá, porque estava acontecendo a tempestade, ele foi jogado no ventre, era Deus que estava jogando a tempestade, mas lá atrás tinha a responsabilidade dele. E no ventre do peixe, ele assume a sua responsabilidade e fala: Deus, me perdoa, me perdoa. E ele clama a Deus e Deus ouve a oração dele. Então, eu não sei qual é o seu nível de responsabilidade com as mudanças que se impuseram na sua vida. Mas tem uma postura. Tem uma postura. Seja ela qual for, assuma uma postura, busque a Deus. Talvez a mudança que você vai precisar ter é recorrer a Deus, buscar a Deus para você ter coragem, porque talvez você está apavorado e talvez você precise encontrar coragem, encontrar força para lidar com a circunstância. Então, você pode encontrar essa coragem, essa graça, essa força, esse encorajamento no colo de Deus, nos pés de Deus. Eu desafio você hoje a lidar com as mudanças, assumindo algumas mudanças que são necessárias, fazendo a leitura, buscando discernimento. E você que está me ouvindo, eu não sei qual é a sua vida, o seu estilo de vida, mas eu quero desafiar você a ter uma postura de fé, a recorrer a Deus, a encontrar na experiência de fé essa graça que advém de Deus. Não sei no que você crê também, mas eu quero desafiar você a conhecer a Deus. Conhecer a Deus no caos. Deus se revela em todas as circunstâncias. Quero desafiar você a buscar a face de Deus, a buscar a resposta de Deus, a buscar o socorro de Deus para a minha vida e para a sua vida. E eu tenho certeza que Deus, ele não vai te desamparar. Que Deus abençoe a sua vida e que você possa manter a sua fé no Deus vivo, fé que as coisas vão mudar. A gente vai sair dessa. Tô falando aqui do coronavírus, da pandemia, nós vamos sair dessa. Deus está conosco, nós vamos nos responsabilizar por aquilo que nós precisamos nos responsabilizar e tudo vai ficar bem. Mas Eu também não sei questões específicas da sua vida, mudanças que você está vivendo, mas eu quero encorajar você a ter uma postura de fé e de buscar o conhecimento e entendimento para qual deve ser a sua mudança pessoal diante das mudanças que impuseram na sua realidade. Amém? Então é isso aí, até o próximo episódio, que Deus abençoe. Um forte abraço. Valeu!